Vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião. Temos uma longa agenda, espero que seja breve no conteúdo. Temos 9 pontos de agenda e começaríamos pelo ponto informações. Relativamente ao ponto de informações, este primeiro ponto, gostaria de dar uma primeira informação, melhor dito, sobre o requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP, no que diz respeito à audição conjunta Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro da Defesa Nacional, ou agendar uma audição. Portanto, os serviços procuraram, junto dos coordenadores, procuraram uma resposta relativamente a duas hipóteses. Ou uma participação amanhã na audição da Comissão de Defesa Nacional, ou convocar-se uma nova audição convocar-se uma nova audição para mais tarde, uma vez que há agendas diferentes, por um lado, e por outro lado estamos a falar agora de uma audição que vai ocorrer amanhã de manhã. O que eu tenho aqui como resumo das respostas dadas pelos grupos parlamentares é o seguinte. O PSD não se opõe, mas o PSD terá a oportunidade de expressar a sua opinião. O PS e o Bloco de Esquerda concordam que seja agendada a audição numa data posterior e o CDS-PP apoia a audição conjunta amanhã. Portanto, face a estas três posições, diria, ou três grupos de posições, gostaria de pôr à consideração dos senhores deputados para podermos tomar uma decisão final nesta matéria. Aceitam-se inscrições, não sei se o CDS quer começar por falar sobre o assunto.
Senhor Vice-Presidente, para nós é igual, Senhor Vice-Presidente, sendo aqui, desculpem a minha franqueza. É assim, eu acho bastante inaceitável estas dificuldades que sistematicamente acontecem quando queremos marcar reuniões desta comissão com outras comissões. Sendo que eu relembro que, para os efeitos legais, o que a lei hoje de acompanhamento dos atos europeus nos diz é que a discussão de matérias que têm a ver com a CEP deve acontecer na comissão de negócios, na CAI, com a comissão respectiva, que às vezes pode ser defesa, às vezes pode ser negócios estrangeiros, uma vez que na formulação do Conselho é Conselho de Negócios Estrangeiros, e a nós não nos choca nada que até possa ser muitas vezes numa reunião conjunta entre as três comissões, nomeadamente quando está o Sr. Ministro da Defesa e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Sr. Presidente, há uma coisa que eu sinceramente não compreendo. Estavam duas datas em cima da mesa. Uma data que coincide com as jornadas parlamentares do CDS, que já eram conhecidas há muito tempo. Sobrava-nos uma data que é uma data da manhã. Só ontem é que fazem circular, porque ainda por cima é um dia difícil, porque os deputados estão fora do Parlamento, em trabalho de círculo. Fazem-nos circular um pedido de informação. Nós não vamos bloquear minimamente que a reunião passe a acontecer já amanhã, porque o que achamos que não faz sentido é, para matérias que ainda por cima são matérias todas elas conexas, estar a chamar cá os ministros duas e três vezes. Sendo que, convém que nós lembremos que o pedido, não tem aqui de cabeça, mas é feito em novembro. Portanto, nós estamos a falar de um pedido de vinda cá do Sr. Ministro, foi feito em novembro. Já terminámos o orçamento, já tivemos muitos trabalhos para falar do orçamento e só agora é que estamos a conseguir agendar uma matéria como estas. Eu acho sinceramente que não dignifica o Parlamento, ainda por cima sei que houve algumas conversas entre as presidências das comissões, mas não parece que dignifique o Parlamento haver sistematicamente esta dificuldade para fazermos um trabalho que eu acho que é o trabalho que o Parlamento tem de fazer, que ainda por cima tem a ver com o acompanhamento de matérias que são essenciais no plano comunitário. A lei diz muito claramente como é que isto deve ser feito, nós não vamos fugir esse entendimento da lei e, portanto, parece-nos que o que era preferível, neste momento, com esta contingência toda e com as críticas todas que estabeleço também aqui à forma como cá chegamos, que pelo menos amanhã se possam reunir as duas comissões para podermos fazer esse trabalho, respeitando até o que está previsto na lei.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só gostaria de dar um esclarecimento. Como estou hoje aqui a substituir a Sra. Presidente, a Sra. Presidente não me deu conta das diligências que efetuou para a realização ou não de uma reunião conjunta. Estou apenas a ouvir a resposta, a posição de cada um dos grupos parlamentares relativamente a esta matéria para podermos tomar uma decisão. Eu vi que alguém do PSD pediu a palavra. Sra. Deputada Rupina Brardo.
Sr. Presidente, Só para dar nota que o PSD não se opõe que efetivamente se consiga realizar amanhã em conjunto com as outras duas comissões para finalmente dar também continuidade àquilo que a Comissão aprovou já no ano passado sobre esta temática. Portanto, nada temos a opor. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, o Partido Socialista também não se oporia a qualquer das soluções que tivessem sobre a mesa, se elas fossem, digamos, fortemente sufragadas pelos outros grupos parlamentares. Sucede, a esta altura, que a solução que parece estar implícita na intervenção da Sra. Deputada Rubina Borari e também do Sr. Deputado Pedro Mota Soares não vai ser possível porque a Comissão de Defesa tem uma audição a esta hora. Vai ter uma audição relacionada com a Lei de Programação Militar, com o chefe militar, às 10h30. E, portanto, a Comissão de Defesa já disse que não irá participar nesta audição. Ora, portanto, o que é que isto significa? Significa que a única possibilidade nesta altura seria da Comissão de Assuntos Europeus participar conjuntamente com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, ou seja, estando ausente a Comissão que é competente em razão da matéria, Comissão de Defesa. Sendo que é uma participação que teria de ser planeada de hoje para amanhã, alguns de nós, como por exemplo é o meu caso, não poderia sequer participar na audição com o Sr. Ministro da Defesa, porque tenho responsabilidades na Comissão de Defesa sobre a matéria que vai estar em discussão, portanto estamos aqui a ficar um bocadinho acima da hora para tomar qualquer decisão que não seja a de tentarmos uma data posterior. Mas, como digo, o Partido Socialista, se fosse possível amanhã fazer uma audição conjunta das três comissões, claramente nós apoiaríamos essa possibilidade. Não sendo possível, acho que é melhor procurar uma data futura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, eu respondi durante a manhã de hoje, porque tinha a indicação que amanhã, no meu caso, iria haver audição ao Ministro do Trabalho, que entretanto foi adiada e, portanto, esse impedimento que eu tinha de estar presente nesta audição já não existe e, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, nós não nos opomos a nenhuma das duas soluções, sendo que se amanhã puder existir, existe. Agora, dizer aqui uma coisa, a Comissão de Defesa já deu indicação por escrito a esta Comissão e com certeza a outras que nunca mais, que não quer fazer reuniões conjuntas com a nossa Comissão sobre a cooperação estruturada permanente e, portanto, se já deu a indicação dessa vontade há mais tempo por causa de outros problemas que surgiram anteriormente também sobre este tema, é normal que também vá dizer que amanhã não vai querer fazer, até porque amanhã não pode, há outro tema que será debatido nessa Comissão e, portanto, havendo a possibilidade de amanhã termos esta audição, poderemos, e da parte do Bloco de Esquerda, fazemos representar, porque deixou de haver o impedimento que existia. Se depois, mais para a frente, existir a possibilidade de haver outra audição com a presença do Ministro da Defesa, com certeza poderá ser marcado, será difícil porque o calendário em janeiro e fevereiro tem muitas jornadas parlamentares, mas da nossa parte podemos amanhã estar presentes na audição conjunta.
Portanto, se bem percebi, muito obrigada, Sra. Deputada, se bem percebi o que está em causa, ou melhor, a hipótese, há duas hipóteses que estão em cima da mesa. Uma hipótese é uma reunião amanhã conjunta da Comissão Assuntos Europeus e da Comissão Negócios Estrangeiros sem a Comissão de Defesa, hipótese 1. Hipótese 2, uma reunião a agendar futuramente com as duas ou três comissões, consoante a disponibilidade ou o interesse da Comissão de Defesa. Entendi bem que são estes dois cenários. Portanto, eu ponho à consideração, não sei se alguém quer fazer algum comentário, se não, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós sobre a Comissão de Defesa não podemos obrigar o que quer que seja da Comissão de Defesa. Isso é uma decisão da Comissão de Defesa, podemos tecer considerações, mas não podemos ultrapassar isso. Agora, Sr. Presidente, há uma coisa que me parece muito relevante. O tema de discussão amanhã é um tema, certamente, que tem muito a ver com os negócios estrangeiros, mas é um tema, acima de tudo, de assuntos europeus. E eu relembrava que na lei, o que neste momento a lei que o Parlamento aprovou diz, é que matérias que tenham a ver com a CEP devem ser discutidas, como aliás outras matérias são. Se nós quiséssemos discutir com o Sr. Ministro do Trabalho o pilar social dos direitos europeus, o que nos aconteceria era chamar com a Comissão de Trabalho cá o Sr. Ministro do Trabalho. Isto já está previsto na lei. Aditou-se esta matéria e o que a lei diz é que deve ser sempre a Comissão de Assuntos Europeus com a Comissão respectiva. Compreendendo que a defesa não quer estar e que os negócios estrangeiros vão fazer aquela reunião, quer esteja cá e quer não esteja, a mim não me parece bom que na discussão tão importante sobre uma matéria de assuntos europeus, a Comissão de Assuntos Europeus não esteja. E, portanto, entre a opção de a reunião se fazer só negócios estrangeiros com o Sr. Ministro da Defesa e o Sr. Ministro de Assuntos negócios estrangeiros sobre matérias que são matérias europeias, eu acho preferível a Comissão a cá estar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se bem percebi, o PSD, o CDS e o Bloco de Esquerda são favoráveis a esta solução. Pareceu-me que o Partido Socialista não estava tão confortável com esta solução, portanto eu pergunto ao Sr. Deputado Vitalino Cana.
Sr. Presidente, de acordo com aquilo que eu exprimi, nós aceitaremos qualquer uma das duas, portanto seria uma abstenção em relação às duas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, serão feitas as diligências necessárias e peço aos serviços que façam as diligências necessárias no sentido de assegurar que a Comissão Assuntos Europeus seja também convocada para a reunião da manhã. Pergunto aos Srs. Deputados se posso retirar esta conclusão. Sim, senhora. Muito obrigada. Portanto, peço aos serviços para fazerem as diligências necessárias nesta matéria e passamos então à segunda informação. A segunda informação é a seguinte, a Agência USA vai realizar dia 16, portanto amanhã às 5h30, um debate sobre o desafio italiano à Europa. Convidou todos os deputados para este debate da Comissão Negócios Estrangeiros e da Comissão Assuntos Europeus. Tanto quanto percebi, o convite foi enviado no final da semana passada, mas também percebi já hoje à tarde, durante esta reunião, que nós recebemos hoje o convite para participar neste debate. Portanto, daí estar aqui a referir, trata-se de um convite à participação dos deputados, um convite que chegou aos deputados tardiamente e é por isso que eu estou a referi-lo verbalmente para não ficarem para alertar, porque se trata de um e-mail que acabaram de receber.
Isto aqui é uma unanimidade.
Senhor deputado Carlos Gonçalves, tem a palavra.
Eu aqui na diagonal o convite, até pensava que era para encontrarmos alguém para participar no debate, mas estou-me aqui a dizer que é para assistir. Isto é a Assembleia da República, parece-me assim um bocado. Tudo bem, quer dizer, então podem-nos convidar como cidadãos, agora como deputados para assistir. Acho assim um bocadinho estranho, mas bom, tudo bem. Deve ter sido um lapso.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Senhora Deputada Isabel Pires.
Senhora Presidente, apenas dar indicação que este convite seguiu provavelmente também de forma individualizada, eu pelo menos recebi-o no Correio do Cidadão e percebi, depreendido do clique, seria para assistir e não para participar no debate. De qualquer forma, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda temos trabalhos a essa hora, por isso nós estaremos presentes.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Efetivamente é para assistir, não é para participar. Se eu usei, não usei a participação ativa nesse sentido, era apenas para assistir ao debate. Passamos então ao ponto 2, Grupo de Trabalho, Escrutínio das Iniciativas Europeias. Foi distribuído um documento que tem algumas correções, eu penso que os serviços não distribuíram uma versão corrigida, e portanto relativamente à versão que têm, cada um dos grupos dispõe, queria apenas dizer que a proposta do grupo de acompanhamento das iniciativas europeias, face às sugestões que nos chegaram dos diferentes partidos, sugere que os regulamentos relativos ao Brexit, que são 5, e que implicam diferentes áreas, digamos, da relação futura, ou que implique diferentes áreas da relação entre o Reino Unido e a União Europeia, trata-se de 5 regulamentos e a proposta do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, é que estas 5 propostas sejam distribuídas às comissões a que dizem respeito para parecer. sendo que duas comunicações e um relatório, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativa à saída do Reino Unido, relativa à saída do Reino Unido da União Europeia na execução do plano de ação e de contingência, trata-se de uma comunicação da Comissão e, na lógica do que nós temos seguido, o PSD e o PS sugerem que esta proposta de comunicação seja enviada à Comissão de Negócios Estrangeiros e à CAI, já cá está, para informação, tratando-se de uma comunicação. Relativamente à outra comunicação, relativa aos elementos para uma estratégia da União Europeia relativa à Índia, sugerimos que ela seja enviada para informação à Comissão de Negócios Estrangeiros e o relatório da Comissão relativo ao direito de interpretação e tradução em processo penal seja enviado para informação à primeira comissão. Gostaria de saber se tem oposição de algum dos grupos parlamentares. Não sendo o caso, passamos ao ponto seguinte, ponto 3, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. A primeira e única para hoje iniciativa, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê Social Europeu e ao Comitê das Regiões, relativa ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2019, cujo título é Cumprir o Prometido e Preparar o Futuro, ou seja, o COM 2018-800, cabe o parecer ao Partido Socialista e esta é uma iniciativa sinalizada pela CAI sem prazo.
Sr. Presidente, o Partido Socialista indicará mais tarde, brevemente, amanhã.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 4, a discussão do projeto de resolução número 1928-13-4, recomendo ao Governo a adoção de plano de ação de contingência para minimizar os efeitos e consequências de uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Pedro Mota Soares, para a apresentação do projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este projeto de resolução está agendado para discussão no plenário na quinta-feira às 15 horas, conjuntamente com um do PSD. Se o Sr. Presidente quiser, estou completamente em condições de fazer uma apresentação à vontade de 15 minutos deste projeto. Se o Sr. Presidente pedir, até faço 20 minutos, não é? Mas porventura pode ser um bocadinho mais útil poder guardar argumentos para quinta-feira.
Muito obrigada, Sr. Deputado, tem toda a razão. Eu limitei-me a seguir a agenda ordenada e, portanto, daí a minha questão, mas eu acho que o Sr. Deputado poupa-nos 20 minutos e nós teremos a oportunidade de ouvir os vossos argumentos na próxima quinta-feira.
Bom, Sr. Presidente, posso lhe fazer um pedido? É que eu estou também a participar na Comissão de Economia e estou aqui a participar para apresentar um relatório que é o ponto 6. Se não houvesse inconveniente e pudesse antecipar esse ponto, eu agradecia, porque assim permitia-me voltar outra vez para a reunião da Comissão de Economia. Muito obrigado.
Sr. Deputado, da minha parte não há qualquer oposição. Pergunto ao Sr. Deputado Vitalino Canas, tem alguma oposição para esta modificação da agenda? Não havendo essa oposição, passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga para apresentar o relatório sobre a participação da Assembleia da República na Conferência de Alto Nível sobre o futuro das missões de observação eleitoral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, esta conferência foi realizada com o tema O Futuro das Missões de Observação Eleitoral, foi realizado pelo Grupo de Apoio à Democracia e de Coordenação de Eleições. Como sabem, estas missões de observação são missões que têm sido aproveitadas pela União Europeia, não só para afirmar o quadro dos seus valores fundamentais no que diz respeito às questões da valorização das instituições do Estado de Direito, mas também os valores da democracia e da boa governação, e ao mesmo tempo também como um elemento essencial do ponto de vista da afirmação da cooperação com Estados de outros continentes. E o que eu gostaria de relevar nesta reunião são essencialmente três pontos que constam deste relatório. Em primeiro lugar, a grande participação de membros de outros parlamentos fora da Europa, designadamente de parlamentos do continente africano, que na sua presença quiseram afirmar a importância destas missões de observação da União Europeia no sentido de reforçar aquilo que são os mecanismos de funcionamento da democracia e de valorização dos direitos humanos, que só tem sido possível graças à participação de parlamentares europeus nas diversas iniciativas eleitorais que têm decorrido nestes continentes. Em segundo lugar, também sublinhar a questão dos novos desafios, isto é, os diversos representantes dos parlamentos europeus que de alguma forma participam ou apoiam a participação da União Europeia nestas missões, têm a plena consciência que há hoje novos desafios, consequência de novas realidades e também de novos mecanismos de organização de processos eleitorais, designadamente no que diz respeito às questões das novas tecnologias. Desafios esses que estão a ser refletidos, que estão a ser identificados e que eventualmente obrigarão a mudanças do ponto de vista do modelo de funcionamento e dos instrumentos de funcionamento destas missões de apoio às missões de observação eleitoral. Em terceiro lugar, as questões relacionadas com a necessidade de fazer uma reflexão sobre os atuais códigos de conduta dos membros destas missões eleitorais, no sentido que, decorrente de novas realidades e de novos desafios, será necessário uma reflexão profunda no sentido de criar novas regras que possam responder a novas práticas e, sobretudo, a novos modelos de acompanhamento das missões eleitorais que foram identificados, quer por participantes nessas missões eleitorais do lado do Parlamento Europeu, como também dos próprios parlamentos e missões fora da União Europeia. Foi uma conferência muito participada e muito com grande nível de intervenções e, portanto, as grandes conclusões que resultam desta conferência é, de facto, a afirmação da importância destas missões para aquilo que é o papel da União Europeia no reforço dos valores democráticos e da participação política transparente nos diversos processos eleitorais onde intervém. A necessidade de fazer uma reflexão profunda sobre os novos desafios que está neste momento já a ser feita para responder às novas exigências destas missões eleitorais que se deparam com novos problemas que têm que ser respondidos de uma forma eficaz. E em terceiro lugar, a afirmação da importância destas missões, da participação destas missões eleitorais, no sentido de afirmar a cooperação da União Europeia com outras democracias de outros continentes, que têm contribuído muito para afirmar não só a importância da União Europeia no contexto dos seus valores, mas também do ponto de vista da importância da União Europeia no contexto daquilo que é o desenvolvimento da democracia em todo o mundo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se algum deputado queira fazer algum comentário. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
De uma forma muito breve, apenas para felicitar o Sr. Deputado relator. É evidente que as missões de observação eleitoral são importantes. Eu não conheço da União Europeia, mas conheço bem, apesar de nunca ter participado em nenhuma, as do Conselho da Europa. Portanto, revejo-me naquilo que o Sr. Deputado disse e também me revejo na necessidade do acompanhamento maior destas missões e do Código de Conduta, porque, por exemplo, o órgão do Conselho da Europa, que não é o mesmo, aquilo que se tem passado nos últimos tempos, obrigou claramente a uma alteração profunda até na constituição das próprias missões, mas era sobretudo para o felicitar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum pedido de palavra. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, agradeço ao Sr. Deputado a apresentação. Penso que trouxe elementos muito úteis e destacou elementos muito interessantes sobre o papel destas missões. E terminamos assim este ponto e passamos então agora ao ponto 5, apresentação do relatório de participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nesta reunião interparlamentar estiveram presentes 6 deputados, 2 de cada uma das 3 comissões. Desta Comissão de Assuntos Europeus estiveu e a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque. Também estive incumbido de chefiar a delegação e nessa condição participei logo no primeiro momento que antecedeu a reunião propriamente dita, que foi uma reunião dos países do sul da Europa. Esta reunião é uma reunião que se pretende institucionalizar, que se pretende tornar regular, no sentido dos países do sul da Europa terem, digamos, posições comuns em relação a aspectos de interesse comum também. Em si, a reunião não creio que tenha deixado grande história, o que não é de surpreender, tendo em conta que se tratava da presidência austríaca e que a presidência austríaca, pela sua situação governativa, naturalmente não tem nesta altura grandes condições de ser muito arrojada nas agendas que propõe. Aliás, um dos aspectos que foi debatido na reunião dos países do sul da Europa, que antecederam o início da reunião interparlamentar, foi justamente a circunstância de a presidência austríaca ter decidido nem sequer propor um projeto de conclusões para esta reunião interparlamentar, ao contrário do que é normal. É uma hipótese que existe, que está prevista, não existência de conclusões, mas normalmente existem conclusões, desta vez não houve, o que também demonstra um bocadinho as dificuldades que a presidência austríaca pensou que teria em aprovar um projeto de conclusões onde se teria de se tratar de questões relacionadas com migrações, controle de fronteiras, etc. Quanto à reunião em si, não houve muitas as questões a destacar, queria apenas assinalar um incidente que talvez tenha marcado a reunião, um incidente relativo à bandeira do Kosovo, que estava na sala, instalada, juntamente com as restantes bandeiras. A delegação espanhola e outras delegações protestaram, pediram que a bandeira fosse retirada, a presidência austríaca não acedeu a isso e a delegação espanhola e outras decidiram abandonar a reunião e assim fizeram. Isto causou algum desconforto e algumas delegações, designadamente a nossa. Nós reconhecemos o Kosovo como um Estado independente, mas compreendemos bem a posição espanhola e, portanto, achamos que as presidências austríaca e outras que venham devem ter algum equilíbrio e algum cuidado no tratamento desse tema, de forma a ter uma posição equilibrada. O que não aconteceu neste caso, pareceu-nos que a Áustria aqui quis abrilhantar a sua posição tradicional em relação aos Balcãs, de, digamos, não direi de tutela, que já não se usa, mas de algum acompanhamento e de alguma tentativa de ser uma voz dos Estados Balcânicos no contexto da União Europeia. Depois, em relação aos temas, e para não me alongar mais, são aqueles que interessam no contexto de uma política comum de segurança e defesa e de uma política externa de segurança da União Europeia, as questões relacionadas com a segurança, com as migrações, com o controle das fronteiras comuns. Na altura, e hoje em dia continua a ser assim, também estava muito na agenda o acordo nuclear com o Irão, após a saída dos Estados Unidos, questões relacionadas com a PESCO, questões relacionadas com a Síria e questões relacionadas com as perspectivas europeias dos Balcãs no que diz respeito à União Europeia, ao acesso à União Europeia. A delegação portuguesa teve intervenções nos pontos, em alguns dos pontos, essas intervenções estão identificadas no relatório e, Sra. Presidente, creio que é quanto basta para fazer uma exposição daquilo que foi esta reunião.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se há algum comentário a esta intervenção.
Não havendo... Apenas da mesma forma, para felicitar o Sr. Deputado pela elaboração do relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tinha apenas uma questão que gostaria de colocar ao Sr. Deputado. É se o Kosovo foi país convidado da reunião interparlamentar.
Sim, o Kosovo foi país convidado, tinha a sua delegação lá presente na sala, ordenado de acordo com a ordem alfabética. Não creio que tenha tido intervenções, não sei se a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque se lembra disso, mas não creio que tenha tido qualquer intervenção, mas foi convidado e nessa condição tinha lá a sua bandeirinha também entre todas as bandeiras dos Estados-membros da União Europeia e dos demais Estados convidados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos assim este ponto com um agradecimento ao Sr. Deputado pelo relatório e pela apresentação do mesmo aqui nesta reunião e passamos ao ponto 7 da nossa agenda, a apresentação do relatório sobre a participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar organizada pela Comissão de Assuntos Constitucionais, o ponto de situação do debate sobre o futuro da Europa. Apresento ao relatório o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dando uma nota, o deputado que participou nesta comissão foi o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Ele não consegue mesmo estar aqui hoje por estar noutra comissão. Pareceu-nos preferível poder apresentar já o relatório e não ficar com esta matéria pendente na nossa comissão. Este relatório e esta participação da Assembleia da República nesta reunião o interparlamentar organizada pela Comissão de Assuntos Constitucionais tinha, acima de tudo, como foco os três relatórios que tinham sido apresentados no Parlamento Europeu, um primeiro sobre a capacidade orçamental da zona euro, um segundo sobre o Tratado de Lisboa e um terceiro sobre a própria reforma dos tratados, mas, e isso é óbvio na descrição no próprio relatório, na transcrição do próprio relatório, ultrapassou muito esta matéria e acabou por se falar de um tema muito falado hoje na União Europeia e em grande parte dos fóruns em que nós participamos, que tem a ver com o futuro da União Europeia e as dificuldades que neste momento estão a acontecer. Houve um conjunto de figuras destacadas para fazerem discurso introdutório, declarações introdutórias e intervenções, todas elas são certamente bastante interessantes. Eu de qualquer forma destaco só, porque me pareceu bastante interessante mesmo a intervenção do orador convidado do Joaquim Almunia, ainda por cima alguém que tem alguma proximidade e que conhecemos de uma forma um bocadinho mais direta, me pareceu muito interessante exatamente sobre muitas das questões que hoje são que estão a acontecer na Europa, nomeadamente esta que é um bocadinho esta clivagem entre o medo do futuro que aí vem, mas ao mesmo tempo a necessidade de podermos nós próprios, enquanto europeus, liderar esse mesmo caminho de futuro. E é uma intervenção que me pareceu muito relevante nessa matéria. Um último destaque que eu queria fazer, que aqui é feito, e penso que é uma nota justa do próprio relatório, é um agradecimento muito especial à nossa antena destacada, a doutora Cristina Neves Correia, que acompanhou também toda esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há algum comentário para além do Sr. Deputado Carlos Gonçalves para reconhecer o trabalho do Sr. Deputado.
Talvez é mesmo para felicitar o Sr. Deputado lá.
Não havendo nenhum pedido de palavra. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, damos por terminado este ponto, agradecendo ao deputado Pedro Mota Soares o ter-se disponibilizado para apresentar este relatório. E passamos ao ponto 8, apreciação e votação da ata número 210 de 8 de janeiro de 2019. Eu gostaria de saber se há algum comentário de algum senhor deputado relativamente a esta ata ou alguma proposta de alteração. Não sendo o caso, ponho à votação a ata 210 de 8 de janeiro. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor e a ata está aprovada. Não havendo outros assuntos, damos por encerrada a reunião. Muito obrigada a todos.